Ok, próxima etapa. Apologia, evidências cristãs do ser Cristo. Argumento antropológico. Qual é o argumento antropológico? Lógico, logos, significa uma palavra, sobre humanidade. Antropos. E por que usa todas essas palavras? Porque na faculdade eles usam, e vocês vão dialogar com ateus sobre essas coisas, e seria uma boa ideia vocês dominar o vocabulário, porque você pode bater um papo com o professor, porque ele vai usar um vocabulário desse. Se fosse eu ia simplesmente falar uma palavra sobre homens, sobre o ser humano. Simples. Quem precisa dessas palavras gregas aqui? Mas a gente fala em grego o tempo todo. Vocês já perceberam? Você vai na biologia, biologia, vida, um estudo sobre vida. Você vai no odontologista, a quem estuda dentes. A gente fala grego o tempo todo. É fácil vocês aprender grego, vale a pena investir. Você já fala bastante. Mas o argumento antropológico, a capacidade moral em cada homem mostra que é lógico acreditar na existência de Deus e sua natureza divina. Pergunta, por que a humanidade sente culpa? De onde veio a ideia do certo e o errado? Alguém sabe quem é Carl Sagan? Carl Sagan é falecido agora, mas ele era outro grande ateu, evolucionista. Ele totalmente contra cristãos e a Bíblia. Arrogante, nos anos 70, quando eu era jovem. Carl Sagan. Eu falei um pouquinho disso anteontem, mas eu estava na casa de um parente. Casou com minha cunhada. E ele é ateu. E só de mencionar a igreja, ele fica rindo. Ele ficou sabendo que eu sou da igreja de Cristo. E ele diz, vocês são os piores. Ele falou isso bem na minha cara. Não atrás de minhas costas, na minha cara. A igreja de Cristo, vocês são os piores de todos. Eu falei, bem-vindo à família. Vamos almoçar. E eu, passo uns 2 anos, eu estava sentado com ele um dia, eu falei, e tinha uma festa, e só nós dois, e é tudo família, e nós somos meus genros. Então nós estamos lá sozinhos, e eu falei, o que você acha sobre o universo em expansão? Como isso comprove a existência de Deus? Alguma coisa assim. Ele falou, não pensei nisso antes. Falei, talvez nós podemos conversar. Eu tenho que ir agora. Ele foi embora. Então, é um processo. Eu não sei, faz 6, 8 anos já. Mas no ano passado, ele me convidou para almoçar na casa dele pela primeira vez. Porque eu tenho levado presentes de Natal. Ele não quer me dar o WhatsApp nem o e-mail dele. Ele não quer nada. Eu não sei nem como falar com ele. Mas ele tem um respeito por mim. Eu chego no aeroporto e ele vem me buscar. Eu escrevo uma mensagem de gratidão, muito obrigado. Então eu estou tentando criar uma amizade com ele. Mas este ano, eu fui este ano visitar ele. Ele me convidou para o almoço e nós rimos junto, contamos uma tonelada de piadas, uma boa refeição e fez uma certa ponte de amizade que nós nunca tivemos antes. E eu já estive na casa dele uma vez quando ele não estava presente. Eu já li, tem um pôster na parede de Carl Sagan. Eu já conhecia o conteúdo. E depois do jantar, ele está meio assim, eu estou meio assim. É o que vamos conversar agora, porque Alan só fala de Bíblia e mais nada. E eu não mencionei a Bíblia o dia todo. Tá só na dele, só. E eu pensei, está na hora de mexer com este cara. Eu fui pro pôster. Eu olhei no pôster na parede, eu li a coisa toda. É desse tamanho, está cheio de palavras, e no meio do pôster, é o pôster totalmente preto, e tem um ponto azul, que representa a Terra. Ponto azul, e tem uma tonelada de palavras de Carl Sagan. Então eu li, só para refrescar a memória do que está lá. E depois eu saio do pôster, eu ia pegar alguma coisa para tomar, e ele diz, hey, o que você achou do pôster? Eu falei, eu gostei demais. A mensagem de Carl Sagan. Você sabe quem é Carl Sagan? Sim, eu sei é Carl Sagan. Ele não acredita em Deus, em Mateus, ele critica a igreja, Jesus e a Bíblia. Eu sei quem é Carl Sagan. Oh, você conhece, legal. Mas o que você achou do que ele escreveu? Eu falei, eu gostei de cada palavra que ele escreveu. Menos um. Menos uma frase só. Well, qual frase você não gostou? Aquela que diz que estamos sozinhos no universo. Só isso. O restante que ele escreveu é pura verdade. Os generais, os militares, os presidentes, os ricos, os pobres, os escravos, os livros. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos sozinhos no universo. Porque Carl Sagan tem procurado alienígenas a vida toda. E o telescópio Hubble procurando alienígenas e vida em algum lugar para comprovar a evolução. E eles não têm nada. E Carl Sagan, antes de morrer, diz, todos nós, ricos, pobres, generais, na favela, nos presidentes, todo mundo, nós estamos todos no mesmo barco, sozinhos no universo. E eu falei, eu gostei de tudo que ele falou, ele tem razão, nós somos todos iguais. Menos uma frase, nós não estamos sós no universo. Então nós começamos uma conversa sobre esta apostila da minha cabeça. E ele até gostou um pouquinho da ciência, que ele nunca ouviu falar da ciência. Mas sabe o que mexeu com ele? Eu perguntei, você já se sentiu culpa na vida? Você já se sentiu? Oh, é, obviamente todos nós sentimos culpa. Eu falei, por quê? Well, se eu fiz alguma coisa errada, eu sinto culpa. Yeah, mas se Deus não existe, tem certo e errado, não é a sobrevivência do mais forte. Darwin. Ele falou, não pensei nisso. Se Deus não existe, não tem certo e errado, não tem moralidade. Você pode fazer o que bem quiser e não tem culpa. Mas se você tem culpa, sabe por que você sente culpa? Porque Deus colocou isso dentro de você. Ele mexeu um pouquinho. Eu falei, sabe, eu tenho que ir embora daqui a pouco, mas eu posso compartilhar uma coisa com você. Só para vocês saberem o que eu acredito. Ele disse, por quê? Eu falei, eu quero falar sobre Deus perfeito. Ele nos fez perfeito. Nós pisamos na bola e não somos mais perfeitos. Deus é justo. Ele tem que castigar a injustiça. Ou ele não é Deus. Mas Deus é amoroso. E para aplicar justiça, ele veio no planeta Terra e ele aplicar em si em nós mesmos. Para nos perdoar nossas injustiças e a gente não sentir culpa. Ele nunca ouviu essa história da cruz na sua vida. Eu falei para ele, Deus ama você tanto, tanto, que toda essa coisa que você compartilhou comigo no almoço, você é uma pessoa perturbada. Você é uma pessoa que sofreu tragédias na vida. Ele tem uma autoestima desse tamanho. Falar com ele sempre está, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não presto para nada. Você tenta elogiar, eu não sou nada. Eu não sei quem esmagou ele de criança, mas ele é um adulto com uma autoestima desse tamanho. Ele não tem nenhum amor próprio. E sabe uma coisa? Se você não tem um amor próprio, você não consegue amar os outros. Eu falei para eles, se você não superar isso, você vai perder seu casamento. Você já foi casado antes, perdeu ela, né? Você está casado com a minha cunhada, você vai perder ela também. Porque Jesus ensinou, ame uns aos outros. Ama Deus e ama o seu próximo como você ama a si mesmo. E se você não consegue amar a si mesmo, como você vai amar seu próximo? Porque o mundo inteiro está se divorciando hoje. Porque eles não sabem amar si mesmo. Mas quando você sabe que Deus me ama e eu me amo, eu posso amar você com a maior facilidade. Eu disse, você vai perder seu casamento, meu amigo, se você não aprender este amor de Deus. E eliminar esta culpa da sua vida. E ficar em pé. Você tem valor, propósito. Eu disse, está quase na minha hora. Ele disse, Alan não vai embora. E se eu morrer hoje à noite, o que eu preciso saber fazer? Então eu ensinei sobre o novo nascimento, da água do Espírito. batismo e diz, eu fui embora. Mas não é interessante que é isso? Não a ciência, mas é isso que mexeu com ele? Essa é a realidade da vida. Tem um vácuo imenso lá dentro, tem um buraco no coração dele que só Deus preenche. Então, por isso eu quero falar sobre o argumento antropológico. Esta é a lógica filosófica. Primeira afirmação, verdade. Cada lei de trânsito, cada lei de qualquer pátria, cada lei de casamento, no cartório, no tribunal, não importa. Cada lei tem um legislador. A gente participa numa eleição, a gente vota, os representantes vão lá na Brasília e eles sentam e conversam e eles escrevem leis. De onde vêm as leis? Legisladores. Cada lei tem um legislador. Há uma lei moral. Nós sentimos culpa quando fazemos algo errado. Há uma lei moral. Está lá dentro de nós. Portanto, há um legislador moral. Quem escreveu esta lei moral? Este é o nosso argumento. O homem tem moralidade de Deus além da matéria física. Ateus querem dizer que a única coisa que existe no mundo é a matéria física. Só a matéria física explodiu e existe e é só. E a sobrevivência do mais forte. É só isso, matéria física. Eu estou aqui para afirmar que tem algo dentro de nós, uma natureza divina que é além da parte física. Outra maneira de olhar nisso com lógica filosófica. Verdade. Se existem valores objetivos morais, então Deus existe. Valores objetivos, número dois, morais, como o bem ou o mal, a justiça e a injustiça, existem. Portanto, Deus existe. Agora, vamos começar nosso tribunal hoje. O promotor público aqui está apresentando ao lado dele. E se você quer ler mais sobre isso com mais detalhes, é página 11 na apostila. Eu não sei se eu quero ler essas coisas para vocês ou não. Eu estou tentando enxugar esta matéria um pouquinho. Mas se vocês querem ver detalhadamente sobre o que os ateus acreditam, leia. Mas eu vou resumir. O que o ateu, promotor público que ameaça cristianismo, quer falar? O professor ateu da faculdade. O que ele afirma? Eles afirmam isso. Ateus acreditam que humanos são nada mais que carbono, hidrogênio e oxigênio que por um acidente do acaso se encontraram para formar um ser vivo. Somos somente físicos. Personalidade e pensamentos são reações químicas e físicas. Totalmente físico. Muito obrigado, promotor público. Agora eu sou o advogado de defesa de Deus e eu vou apresentar meu lado. Cristãos acreditam que Deus é o autor da moralidade dos homens e o criador de nossa consciência interna do certo e errado. Não é interessante Romanos capítulo 2, 14 e 16? Alguém abre, nós vamos ler isso. Eu quero te mostrar uma coisa super interessante sobre humanos. E a outra parte da afirmeza. Temos a afirmação, temos a sua natureza divina dentro de nós. A alma existe além da matéria física. Existe algo dentro de nós além da matéria física. Se chama uma alma. E para o júri considerar o lado dele ou do meu lado. A pergunta é qual ponto de vista está certo. E sempre eu vou usar a ciência, a lógica e a razão, não sentimentos de coração. Então, quem tem Romanos 2, 14 e 16?
De fato, todos os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não consumam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme eu declaro no meu Evangelho.
Agora, nós sabemos porque os judeus fizeram isso e não fizeram isso. Porque eles tinham a lei de Moisés, um documento escrito, dado no Monte Sinai. Faça isso ou não faça isso, a lei. Mas os não judeus, os gentios, por que eles fazem o bem e fazem o mal, mas eles não têm nenhuma lei escrita? Por quê? Está gravado no coração deles. Porque nós fomos feitos na imagem de Deus. Nós não somos gorilas, nós não somos leões, eles não têm nada gravado lá dentro. Deus, quando Ele nos fez, Ele programou em nossa alma moralidade, mesmo que você tenha uma lei por escrito ou não. Se você vai para a Amazônia e você infiltrar na selva e falar com índios que nunca viu um homem branco, não sabem ler português nem inglês, nunca fez escola zero, eles vão te falar que é errado matar outro ser humano. E se você matar, você vai sentir culpa. Está gravado no nosso interior. Deus nos fez como uma ser, uma alma. 2 Coríntios 5, versículo 1, o que diz? E enquanto alguém está folhando, Amanda, você quer pegar Apocalipse 6, 9 a 11? Jonas está quase lá, 2 Coríntios 5, 1.
Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas.
É isso mesmo. Parece uma leitura meio estranha, né? Ele está falando desta carne física, esta casca de banana, esta barraca. Ele vai falecer um dia. Eu não vou falecer nunca. Nunca. A casca de banana vai envelhecer e pifar e deitar num caixão qualquer dia. Mas eu nunca vou morrer. Sabe como eu sei disso? Lembra quando Jesus visitou o velório de Lázaro em João 11? E Marta deu uma bronca: se tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se você acreditar em mim, você nunca morrerá. Nunca. Eu te falo, eu sou vivo eternamente. Eu nasci de novo no batismo. Eu nunca vou morrer, nunca. Ou a casca de banana, esta parte física vai pifar, mas eu vou ter uma outra barraca, um novo corpo. 2 Coríntios 5, 1. Agora, vamos descrever, vamos ver uma cena de pessoas que foram mortas na perseguição romana contra a igreja em pleno primeiro século, decapitados, corpo morto, queimado. E onde estão essas pessoas? Apocalipse 6, 9 a 11.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e ligar o sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais,
se você...
até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com ele.
Muito obrigado. Se você ler capítulos 4 e 5 de Apocalipse, é o palco de toda a história de Apocalipse. Deus está sentado no trono, estão abrindo os céus, mostrando o que vai acontecer em breve. Mas em cima do palco, você tem o trono de Deus, 24 tronos dos presbíteros, tem quatro os querubins lá cantando santo, 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 tem milhões de anos adorando. Mas no palco, você tem o altar de sacrifício, o altar de incenso, o mar onde o sacerdote se levava. Você tem o candelabro representado pelo Espírito Santo. Como se fosse você entrou no tabernáculo do Velho Testamento com o Santíssimo Lugar. E tem o altar de sacrifício lá. Debaixo do altar tem as almas daquelas que foram mortos por causa da palavra de Deus. Eles perderam a casca física, mas eles estão vivos. Estão falando com o Pai: ó soberano, quanto tempo vai deixar esta injustiça acontecer na terra? Quando o Senhor vai fazer alguma coisa? Ele diz: daqui a pouco. E ele fez. O livro de Apocalipse. Roma foi eliminada. E a perseguição parou. Bom estudo do Apocalipse. Mas o que eu queria deixar bem claro: um ser humano tem um corpo físico, mas ele tem uma natureza divina. Romanos 1:20. Você quer ver os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, olhe ao redor, e sua natureza divina, olhe lá dentro. Você vai ver claramente. Deus por meio das coisas que ele fez. Ok, vamos fazer umas perguntas que eu gosto de fazer para crianças. E vocês não são crianças, mas esse é o que eu faço com crianças. É certo ou errado matar um ser humano? É certo ou errado? Errado, de acordo com as circunstâncias. Como se chama aquela cadeira elétrica? Qual? Injeção letal. Cruz. Sabe o que é a cruz? Os romanos aplicaram morte em seres humanos criminosos. Jesus foi morto como um criminoso. Ele tinha crime? Ele estava culpado? De todos os meus pecados? E de todos os seus? Ele morreu pelo crime. Foi certo ou errado Cristo morrer lá? Certíssimo. A ira de Deus foi aplicada contra a justiça. Hoje em dia, pessoas preferem colocar criminosos dentro de uma prisão por 100 anos e alimentá-los e dar televisão e videogames e deixar eles fazer musculação e pagar por eles. Mataram 100 pessoas e vamos alimentá-los por resto da vida. Well, cada sociedade tem que decidir por si. E os Estados Unidos estão divididos sobre isso também. Alguns estados dizem, vamos alimentá-los. E outros estados dizem, frita eles. Como se chama isso? A pena de morte? Não tem uma outra? O que é? Eu sempre esqueço a terminologia em português. Mas, sabe uma coisa interessante sobre isso? Eu vou só mencionar essas coisas para vocês refletirem. Eu não sei quanto foi, 15 anos atrás, Jeffrey Dahmer. Alguém já ouviu falar de Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer pegou crianças pequenas, abusou eles sexualmente, fez horrores para eles, matou essas criancinhas e comeu elas. Tá brincando comigo? Eles prenderam ele, juiz e júri condenaram ele. E eles decidiram, naquele estado, alimentá-lo na prisão por esta vida e dar uma televisão para ele assistir com ar-condicionado e assistência médica e dentária e musculação e divertir a vida. Se fosse em outro estado, ele seria morto no próximo dia, em piscar de olhos. Mas, tem um porém para refletir neste estado, diz, não, nós vamos... Sabe o que aconteceu com Jeffrey Dahmer? Duas coisas chocantes. Número um, uma irmã da igreja escreveu para ele. Uma irmã da igreja de Cristo escreveu para ele. Diz, você gostaria de eliminar a culpa do seu coração? E ele começou a fazer um curso de correspondência, tipo o que a Bíblia diz. Ele estudou. Ele escreveu de volta. Eu quero ser batizado para o perdão dos meus pecados. E ele foi. Ele nasceu de novo. Algumas semanas depois, alguns dos outros prisioneiros ficaram sabendo do que ele fez para as crianças. E eles mataram ele. Isso é inaceitável na sociedade. Outros prisioneiros acabaram com a raça dele. Mas ele foi para o céu. Acredite se quiser. Jesus pode perdoar qualquer pecado? Ele morreu. É certo ou errado matar um ser humano? Depende das circunstâncias. Deus manda Josué entrar em Jericó e matar todos, homem, mulher e criança. Todos. Por quê? Arqueólogos dizem que aquelas crianças estavam infectadas com algo tipo AIDS. Precisavam ser mortos para preservar a sociedade. Eles não tinham remédios e drogas, tudo que nós temos, mas eles tinham doenças ferozes por causa da sua imoralidade sexual. Deus mandou matar eles. Mas, em geral, aqui na praça, se eu sair daqui, eu vou ver alguém na esquina, eu gosto e mata, isso é errado, né? É errado matar. Que tal? É errado matar seus pais? É errado. É errado ter relações sexuais antes ou fora do casamento? É errado? erradíssimo. Eu coloquei uma parênteses para vocês avaliar. Por que é errado ter relações sexuais antes do casamento? Eu sei que isso não é nossa aula, mas vocês são jovens e alguns são solteiros, então eu vou arriscar palpite e enfatizar Gálatas capítulo 5. É a obra da carne. Prostituição, lascívia. E qual é o outro? Tem três lá. Impureza. Quais são as consequências óbvias? Alguém disse, mas eu tenho prazer. Eu sei. Relações sexuais é uma coisa tão bonita, criada por Deus, entre um homem e mulher, casados. É espetacular. Estou casado há 36 anos, e é melhor hoje do que quando eu casei. Ele só melhora. Porque não é um encontro aqui, um encontro lá. É uma arte. E quando você descobre a arte, ele melhora. E você tem que ficar comprometido com alguém pro resto da vida para entender a arte de experimentar o que Deus criou. Então não é feio, não é ruim. É maravilhoso, é bonito, é o que Deus fez. Mas antes do casamento, quais são as consequências? Doenças. Sabe quando eu tinha sua idade? Sabe quantas doenças? Quando eu tinha uns 18 anos, sabe quantas doenças sexualmente transmissíveis existiam na praça? Quando eu tinha 17 anos? 5. Sabe quantos tem hoje? 55. E a maioria incurável. Cuidado. Eu falei para o meu filho pequeno de 3 anos, não toque no forno, vai queimar seus dedos. É fogo, está dançando, é bonita, eu não sei. O pai diz não, mas eu não sei. Eu virei as costas e ela fez... Queimou sabedoria nos seus dedos, está lá até hoje. Eu estou te avisando. Não. Até se casar. Porque você vai... E você vai sofrer as consequências para o resto de sua vida. Um rapaz, dentro com uma prostituta... Você vai ficar doente por resto de sua vida. Você não quer brincar com fogo. Sabe água? Água é uma grande bênção de Deus, não é? Água é uma grande bênção de Deus. Mas fora dos limites, vai matar você afogado. Fogo, grande bênção de Deus dentro do forno. Sempre do fogão, dentro dos limites. Fora... E queima sua casa para o chão em 15 minutos. Relações sexuais maravilhosas dentro do casamento. Fora, estraga sua vida. Doenças. O que aconteceu com Davi e Batseba? Lembra? Oh, ela bonita, veio no banho assim da casa e foi atrás dela. Adultério, criança morreu, ele matou o marido dela, ele perdeu 4 filhos. É só morte. Esse é o resultado de relações sexuais fora do casamento. Não! E sabe o que vai ajudar os rapazes a não procurar você tanto? Levanta o decote e abaixa, sai um pouquinho. Mas quando você faz isso para servir alguém e mostra tudo que você tem, o rapaz está mexendo com o rapaz agora. Mulheres não pensam assim, porque mulheres não são programadas na mente para relações sexuais o tempo todo. Homens só pensam nisso cada 30 segundos. A menos que você mantenha sua cabeça cheia do Espírito Santo. Então, mulheres, baixa a saia, levanta o decote. E, por favor, não use jeans colado em você, como se alguém pintou em vocês. Colado e apertado, porque mostra tudo que você tem. E a mente de um homem, ele é estimulado pelo visual. Então, se veste com mais discreta, mais decência. E de onde eu estou tirando isso? 1 Timóteo, capítulo 2, mais ou menos versículo 9. Mulheres com decência, discreta. Coloque uma roupa. Olhe para minha esposa. Linda. A roupa dela não é apertada. Esta coisa de beleza física entre o marido e a esposa em casa, não aqui na praça para todo mundo. Eu acho que muitos homens brasileiros, eles gostam de mostrar seu troféu. Homens, uma das nossas necessidades na vida Não é só relações sexuais, número na lista. Ah, é para todos os homens. É uma função biológica que mulheres não entendem. Não está nem na lista de necessidades dela, mas está em nossa. Sabe qual é a necessidade número 2 de um homem? Ter uma companheira. E nós homens, nós gostamos de andar na praça, esta é minha. Olhe para ela. Está vendo o decote dela baixa, as pernas bonitas, porque ela é minha, eu ganhei. Homens, vocês têm um problema. Homens, pais, maridos, você deve mandar sua esposa para casa vestir apropriadamente, porque ela não é um troféu para mostrar na praça. Se quer aproveitar a beleza dela, em particular em casa, não mostre ela em público. Porque se um homem vai agarrar ela um dia, estrupá-la, e você vai ficar um homem muito triste. Vai pegar sua filha, estrupá-la. Na Inglaterra, quando eles permitiram uma mini saia aparecer, os estupros na cidade subiram. Mulheres se vestem. E se eu vejo uma mulher com decote baixando, eu vou falar, hey, sua blusa está meio baixa, levanta. Eu vou falar. Até as irmãs mais idosas começam a ensinar as irmãs mais jovens a se vestir com decência. O que mais acontece, além de doença, criança inesperada, morte, que mais? Casamentos quebrados. Eu quero falar desses dois aqui. Rapidinho eu vou parar o intervalo. Desculpe eu tomar tanto tempo, mas este curso é muita ciência e informação, é ótimo. Mas eu quero falar de sua verdade, sua realidade todo dia, antes que Jesus volta. Vocês sabem o que está matando as jovens no Brasil? Estou falando com as jovens aqui. Sabe o que está matando as jovens brasileiras hoje? Não é acidente de carro, alguns. Não é ficar bêbado, alguns. Não é fumar drogas e maconha, alguns. Vocês sabem o que mata a maioria dos jovens no Brasil, todos os anos? E ele fica entre esses dois, suicídio e aborto. Alguns anos é aborto, outros anos é suicídio. Eu acho que atualmente é bom ter que verificar. Suicídio. Sabe por quê? Vamos falar do aborto, porque ele é simples. A mulher, 15 anos, ficou grávida. Ela não quer que os pais fiquem sabendo. Ela vai numa casa clandestina, faz um aborto. Ela morre na mesa. Acontece todo dia no Brasil. Todo dia. Triste. Alguém tem que impedir carnaval de vez. Bolsonaro, faça alguma coisa, por favor. É com ele, não com eu. Alguém elimina a coisa. Antes que Deus lava Nova Orleans do Brasil também. Deus fez isso. Por causa de Mardi Gras, por causa de relações sexuais. Não só relações sexuais fora do casamento, relações sexuais na rua como cachorro. Esse era os Estados Unidos, como cachorro. Baixou, fez, todo mundo olhando para nós como cachorro. Deus lavou do planeta uma cidade. O Brasil ficou tão feio? Ainda não. Bem próximo. Senão já ultrapassou os limites. Isso é sério. Se você não acredita na existência de Deus, Ele vai se revelar. Ele vai agir. Ele vai. Mas aborto. Muitas moças morrem em casas clandestinas. Mas você sabe a razão número 1 de uma moça morrer no Brasil, que está matando a maioria dos jovens todos os anos? Suicídio. Por quê? Porque mulheres não entendem na cabeça que homens são estimulados pelo olhar. Então elas vão parecer no namoro com aquela roupa colada, bonitinho, e a decote para baixo, cheirando perfume, os lábios bem vermelhos. E uma pose de... Você cria uma folga dentro dele que mulheres não entendem. Jovens, eu sei que não entende, eu sei que não entende. Então, pais e maridos, vocês são responsáveis a falar para elas como se vestir, porque alguém tem que liderar o lar. E as mulheres não estão liderando. Mas estão deixando suas filhas vestir como bem quiserem em casa. Eu chego em algumas casas e tenho shorts até aqui, o decote para cá. Eu estou... A mãe não está liderando a casa. Do pai, por favor, porque as mães nem entendem o que acontece na mente de um homem no visual. Mateus 5:28. Se olhar para uma mulher com intenção impura e já adulterou com ela, Jesus falou sobre isso claramente. Mas por que suicídio? Lá estão os dois. Ela, meu, não sabendo de nada, e ele está lá com fogo intenso. Eles vão namorar, estão no cinema, estão no carro. E o fogo está nele por causa da aparência dela. Ela não sabe se vestir. E ele está somente com as mãos e tocar. E ela, não, 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 não. Ué, mas eu quero. Não, não, não. E você sabe a coisa do namoro? Todo jovem sabe. Todos nós. E ela diz, não, vamos esperar teu casamento. E ele diz, se você me ama, eu vou casar com você. E eu quero agora. Mas se você não me dá agora, então eu vou parar de namorar com você. E ela diz, ok. E ela se entregue. Ela se dá a presente mais precioso que ela pode dar. Ele aproveita, próximo dia, ele vai embora com outra. Ela está tão arrasada emocionalmente por dentro. Sabe, para um homem, relações sexuais é um ato físico. Muito prazeroso. Esse é um ato físico. Para uma mulher, é íntimo, emocional, é do fundo do coração dela. E ele aproveitou, foi embora. Ela está quebrada, arrasada, tanto que ela sobe num prédio, 18 anos, andares, ela pula fora e comete suicídio. Todos os dias no Brasil, alguém tem que falar. E eu estou aqui para te avisar, se eu puder arriscar o palpite. Ok. É errado ou certo ir à escola? Certo, né? É errado, certo, trabalhar? Certo. É certo ou errado roubar uma loja? Errado? É certo ou errado ler a Bíblia? Nós dizemos certo, os ateus dizem, deve ser contra a lei. Sabe, em 1962... o Tribunal Supremo dos Estados Unidos proibiu a leitura bíblica nas escolas norte-americanas. Pode acreditar, a nação cristã norte-americana está apodrecendo hoje. E eu estou tão... eu louvo a Deus, porque um marinheiro salgado que não sabe falar direito nem o inglês foi eleito presidente. Ele ora a Deus, ele lê a Bíblia, está incentivando outros a fazer. É, eu estou envergonhado pelo um marinheiro salgado do jeito que Trump fala. Eu sei, ele não é perfeito, nenhum homem é. Mas pelo menos ele está levantando de pé e diz, Deus, Bíblia, oração, justiça. Bolsonaro está fazendo igual. Parabéns, Brasil. Mas, em 1962, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibiu a leitura bíblica na escola. Minha geração, eu nasci em 64, a primeira geração norte-americana a ser criada sem a Bíblia. E por causa disso, a maioria dos meus amigos do ensino médio, a maioria são ateus. A maioria. Ah, onde eles estão hoje? Well, um dos meus colegas cometeu suicídio com 19 anos. Well, outro colega, ele é divorciado. Outro colega, ele é divorciado. O outro está bêbado até hoje, 40 anos depois. Oh, grande vida eles têm sem Deus. Que tristeza! Que tristeza! E se você assistiu o segundo filme, Deus Não Está Morto 2, e quando a escola ficou contra aquela professora, porque ela mencionou Jesus uma vez na sala de aula, porque é contra a lei norte-americana ter uma Bíblia na mesa. Se você tem uma Bíblia só na mesa, você vai presa na hora nos Estados Unidos. Ou ela vai ser presa. Ela vai perder tudo. Ela não ficar com nada. E os advogados lá dizem, nós odiamos cristãos. Eles devem ser impedidos de falar sobre Jesus. Nunca. Vamos queimar todas as Bíblias. Esta é a nossa sociedade hoje. É certo ou errado ler a Bíblia? Oh, é certo. Nos olhos do ateu Richard Dawkins, ele quer queimar todos e passar uma lei no Supremo Tribunal para você nunca ler ele de novo. Voltaire, ele tentou eliminar o cristianismo na época dele. Eles estão publicando Bíblias na sua vida, na sua casa hoje. Editora, publicando Bíblias num cara dessa que tentou eliminar a Bíblia da face da terra séculos atrás. Ele não conseguiu. É certo e errado orar todo dia? Obama. Presidente Obama, televisão brasileira diz ele é o astro de cinema, o maior presidente de todos os tempos. Que mentira! Sabe o que Obama fez? Na Casa Branca, um grupo de cristãos chegou lá para orar. E disse, fora do quintal! Esta é a minha Casa Branca. Os muçulmanos chegaram no quintal e disseram, ah, bem-vindo. Alá, Alá, Alá. Estou chocado. Parabéns, Trump. Ele é meu salgado de boca, ele precisa aprender a falar apropriadamente, eu sei. Mas ele tem um vice-presidente que promove princípios cristãos. E aí está mexendo com Trump para começar, talvez, ser um pouquinho mais como Jesus, que ele não é. Mas está tentando. É errado orar todo dia? Certo e errado para nós? É certo. Vocês sabem que nos estádios de futebol americano, sabe o que é o normal num estádio de futebol americano? Todo mundo vai entrar no estádio, vai ter o jogo daqui a pouco. Duas coisas acontecem faz 200 anos. Oh, say can you see? E eles vão cantar o hino nacional e falar sobre Deus, como Ele deu a nossa pátria quando a Inglaterra tentou nos escravizar. E nós sangramos. E a gente canta e agradece a Deus pela liberdade. E depois alguém diz, oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela nossa liberdade e para esses jovens que vão jogar. Deus seja louvado, que todo mundo jogue com justiça e certo. Em nome de Jesus, amém. Este é o normal, 200 anos dos Estados Unidos. Se você pegar aquele microfone e começar uma oração no estádio norte-americano, você vai preso na hora. Nossa sociedade está torta. Torta, torta, torta. A única maneira que os jovens estão orando nos Estados Unidos, na sala de aula, em silêncio. Mas alguém está mudando isso. E os cristãos estão ficando de pé. E eles estão falando, eu tenho o direito pela Constituição norte-americana de livre expressão. Eu posso orar quando eu quero, quando eu quiser, com quem eu quiser, qualquer momento. E os advogados estão atacando. Mas os cristãos estão se defendendo. Assista os créditos do filme Deus Não Está Morto 1 e 2. E você vai entender a guerra norte-americana que está acontecendo. Eu não vou recuar. É por isso que eu ensino este curso, de propósito. Eu tenho o direito de orar, ninguém pode me proibir. É certo ou errado adorar a Deus? Certo? Os ateus dizem que não. Nós temos problema. Agora, por quê? Por que algumas coisas são certas? Por que algumas coisas são erradas, de acordo com quem você fala? Ele diz isso, nós dizemos aquilo, mas todo mundo está afirmando certo e errado. Quem decidiu o que está certo e errado? Quem decide essas coisas? Pessoas. Por que pessoas pensam que algumas ações são certas e algumas ações são erradas? Ok, presta atenção comigo. Por que a maioria das pessoas acredita que é malvado e perverso um adulto torturar uma criança inocente para divertimento? Ateus concordam que isso é errado. Por que a maioria das pessoas acredita que é malvado ou perverso um homem bater e estrupar uma mulher bondosa e inocente? É errado isso? Vocês sabem uma coisa? Homens nunca... Acho que tem que levantar a blusa um pouquinho. Homens nunca devem bater em mulheres. Nunca. Tem que levantar o decote um pouquinho. Homens nunca devem bater em mulheres. Nunca. Sabe, eu tinha 15 anos uma vez. Eu tinha 15 anos no ano passado. E minha irmãzinha, ela tem 18 meses mais jovem que eu. E ela era uma fraquinha. Ela podia dar uma surra em mim. De 5 anos de idade até eu tinha 12 anos, minha irmãzinha podia dar uma surra em mim qualquer dia da semana. Ela não é fraquinha. Até eu era tão tímido, quieto e medroso no Jardim 3, de primeira série, ela era minha guarda-costas. Alguém mexeu comigo? Minha irmã liquidou eles. Que eu era um fraquinho. Mas, quando eu tinha 15 anos, minha irmã, eu estava cheia dela aquele dia, eu dei um tapa nela, bem no braço. Papai, o Alan bateu em mim. Sabe o que meu pai chegou? Meu pai chegou e fez... Bum! Ele me bateu tão forte e disse, nunca bate numa mulher. Eu vejo esses jovens batendo na sua mãe, bate sua... Sabe, quando você está namorando um rapaz, ele bate na mãe, desrespeita a mãe, corre o mais longe. Não namora um rapaz dessa. Porque se ela maltrata a mãe, ele vai maltratar você. Cuidado com esses jovens que não tem. Mas eu bati no meu irmão. Oh, meu pai me colocou entre os olhos. Parabéns, pai. Por que a maioria das pessoas acredita que é malvado ou perverso pais ter filhos para o propósito único de abusá-los sexualmente todo dia de suas vidas? Ateus disse que isso é malvado e errado. Promotor público está errado? Erradíssimo! O mesmo. Muito obrigado. se o bem ou o mal existem, a lógica exige um ponto de referência objetivo. Se estupro pode ser criticado como moralmente errado, deve existir um padrão objetivo fora da natureza, uma lei moral universal que sempre existia. Ateus diz que somos só matéria física. Matéria física, como pedras e lodo, não podem produzir moralidade. Há uma grande diferença entre homens e animais. O leão se sente culpa depois de rasgar a garganta do filhote do papai zebra. O papai zebra vai ligar para o policial e processar o leão e ele está triste porque seu filho morreu? Não, o papai zebra ele vai embora comendo. Ele nem pensa duas vezes sobre o filhote dele. Eles não têm uma natureza divina lá dentro. Eles não têm o que Deus colocou dentro de Adão quando ele criou. Agora, quando um homem mata um outro homem, a maioria dos homens, a maioria sente culpa. Sabe o que um juiz, membro da igreja em Oklahoma, estado do Oklahoma, falou para seu filho, e seu filho falou para mim? Ele disse: Alan, meu filho é juiz. Ele falou que eles prendem esses criminosos, coloquem atrás das grades por 20 anos para reformar eles. Vamos dar ar-condicionado, televisão, musculação, leitura. Vamos fazer um aconselhamento com eles. Vamos castigá-los fora da sociedade para reformá-los. E nós vamos colocar de volta na rua e eles vão embora fazer o bem. E sabe o que esse juiz falou depois de tantos anos de experiência? Nós não conseguimos reformar a maioria. Eles voltam às ruas, cometem exatamente os mesmos crimes e nós prendemos eles de novo. Sabe por quê? Eles não têm uma consciência. Eles não têm consciência. Por quê? Como assim não têm consciência? Todo mundo tem consciência. Eles têm um pouquinho. Mas quando eles eram pequeninhos, ninguém leu o livro de Provérbios para pegar uma vara e esquentar o traseiro dele, quando ele estava rebelde. E por eles nunca ser disciplinado de criança, eles não têm uma noção de certo e errado. Eles fazem o que bem quiser. Você já foi no shopping e tem aquela criança de 2 anos e está na hora de ir para casa, filho? Não. Está na hora de ir para casa? Não. Está na hora de ir para casa? Não. Está na hora de ir para casa? Vamos lá. E ele chega no chão e fica lá batendo. E todo mundo: eu não sei o que fazer. Um dia eu cheguei no ouvido e falei: açoita o traseiro dele e vai direto para casa. Eu fui para casa. Eu não podia me conter mais. E só precisava alguém de direito ao traseiro dele. E se ele continuar nesse, ele vai ser os criminosos, onde eles vão prender, eles vão tentar reformá-los, eles não vão ter resultado nenhum, porque ninguém ensinou certo e errado por ele. Não é não, e sim é sim. E por falta, sabe o que acontece com muita criança com frequência no Brasil? Lá está o pai, mãe, lá está a criança ao lado, estão prestes a atravessar a rua. Vamos ficar aqui, filho, porque vamos atravessar a rua e tem trânsito. O filho não entende nada. Sabe o que o filho rebelde faz? Ele pula. Ele é morto. Porque ele não sabe não, sim. Ele morre. Porque nunca ninguém esquentou aquela traseira ou almofada lá atrás. Provérbio diz: usa a vara ou você não ama seu filho. E assim a gente cria certo e errado dentro de um filho. Agora, há uma grande diferença entre homens e animais. Somente homens têm moralidade, sentem culpa. Matar, roubar, etc. E exigimos justiça pelo mal. Agora, animais, não têm moralidade. E não se sentem culpa. O leão não tem culpa depois de matar outro animal. O pai da zebra morta não chama a polícia. Porcos não são castigados por ser imorais quando comem seus filhotes. Animais machos não são condenados por estupro quando copulam forçosamente com outras fêmeas. Você assiste os cachorros soltos na rua todo dia. Cachorros não são presos por roubar ossos de outros cachorros. Moralidade não veio de pedras e lodo. Uma grande diferença entre homens e mulheres. Se homens fossem animais evoluídos, então seria errado um homem ir à casa do vizinho, pegar um dos seus filhos, trazê-lo para casa, matá-lo, comê-lo para o almoço. Seria errado. Se nós fôssemos animais, eu posso almoçar com seu filho hoje, seu irmão. Picanha. Mas nós somos bem diferentes de animais. Nós fazemos este ato de pegar um filhote. Nós fazemos isso com formas mais simples de animais, como cordeiro, boi, porque deveríamos considerar o homem diferente. Se fôssemos somente matéria física, que poderia ser errado em a esposa de um homem cometer adultério com outro homem. Cachorros fazem isso todo dia sem culpa. Alguém aqui está namorando, casado, você quer que um outro homem pegue a sua esposa? Não, vai ter que lidar comigo. Não, nem toca nela. Não faz uma cantada para ela. Sabe, eu sou tão grato a Jesus Cristo. Vou te contar uma história. Vocês precisam ouvir essas histórias do poder de Deus, a natureza de Deus no ser humano. Sabe, quando eu estava crescendo, eu tinha dois irmãos mais velhos. E meu irmão mais velho, lutador de boxe, ele podia bater 10 vezes e você nem piscou o olho. Máquina. Ele, meu tamanho, podia derrotar o pesado em 2-3 minutos. Deitei ele no chão. Meu próximo irmão, luta livre, ele coloca você numa nó em 2 segundos. E lá está o fraquinho Alan. Eu lavo a louça com mamãe em casa, pastor aspirador de pó, eu não sou um daquelas fortes, machos. Eu sou tímido e fraco. Simples. Medroso. Mas eu vi meus irmãos. E eu comecei a ser discípulo deles. E um dia eu estava lá, prestes a entrar no ônibus escolar, e um cachorro de um vizinho urinou no meu almoço. Eu fui lá chutar o cachorro. Oh, o dono dele ficou bravo comigo. Ele queria lutar comigo, mas um ônibus chegou. Ele disse, depois da escola, você e eu, descendo o ônibus, nós vamos. Eu estava com medo o dia todo. Eu nunca lutei na minha vida. Então lá, nós estamos lá, o coração batendo, finalmente escola, e descendo a escola, eu estou andando para casa, e lá ele vem atrás de mim. Eu descobri uma coisa aquele dia. Esta coisa aqui, esta coisa na frente, está vendo o tamanho dele? Esse nariz enorme. Cherokee. Sou descendente de índio Cherokee. E eles têm narizes grandes. Eu tenho a aparência daquela... Eu não vou falar. Eu não gosto daquela desenho animado. Mas tem um desenho animado que um cara igualzinho a minha aparência. Ele é malvado. Então eu não vou nem falar dele. Mas ele tem um nariz, um bico enorme. Se quer lutar comigo, é fácil acertar isso. Do lado, vamos lá. Vamos brigar. Eu estou lá. Eu não sei o que fazer. Sabe o que ele fez? Ele me ajudou a descobrir uma coisa dentro de mim aquele dia, que eu não sabia que estava lá dentro. Ele acertou no meu nariz. Bom, ele acertou na primeira. Eu sangrei, pum, com uma torneira. E eu deitei ele no chão tão rápido, ele não viu o que aconteceu. O Hulk saiu. Eu fiquei verde, estourei a roupa. Ele bateu em mim, eu bati nele e bateu no chão. Eu literalmente não fiquei verde e tudo, mas vocês sabem. Eu tinha uma raiva escondida lá dentro desde a Jardim 3, quando eu tinha que ter minha irmãzinha de guarda-costas. Eu estava... E alguém bateu no meu nariz, o Hulk apareceu. Well, eu descobri que eu tinha uma força. Eu comecei a andar na barriga para cima. Eu comecei a andar na escola assim. Eu comecei a andar assim na escola. Só tente tirar uma madeira do meu ombro. Só tente. Boom! Eu me tornei uma máquina de lutador. Alguém fez um daquelas sinais vulgar com o dedo? Ou eu quebrei o dedo? Eu estava tentando tocar meu trombone lá no jogo de basquete. Vai lá, acerta. Eu jogando. E alguém fez uma daquelas cenas e disse, não fala isso. Ele sabia que era cristão. Supostamente cristão, era imaturo. Mas ele diz, eu te pego. Vai lá fora, eu te mostro o que é aqui. Nós dois fomos lá fora à noite, na frente da escola do ensino médio. E ele, adivinha o que aconteceu? Ele acertou. E o Hulk apareceu. Ele bateu em mim, eu bati nele e ele bateu no chão. Próximo dia ele apareceu na escola, ele tinha um olho desse tamanho. Quem fez isso para você? E o professor olhando para mim. Ele não falou nada porque o rapaz mereceu. Mas eu fiquei mais arrogante. Eu comecei a ter lutas. Vocês querem saber uma coisa? Eu não perdi uma luta na minha vida. Ou eles fizeram meu nariz sangrar. Mas eu nunca perdi uma luta. Eu fiquei tão arrogante. E eu tinha uns 16, 17, 18 anos. E eu tinha esta coisa malvada dentro de mim. Eu estou envergonhado de contar essas histórias. Eu, 17 anos, eu vou sair de casa. Eu vou treinar ser um evangelista. Eu vou ser Cristo da vida. E eu tinha essa coisa malvada dentro de mim. Eu comecei a orar. Deus, por favor, arranca isso de mim. Porque eu só ando procurando uma luta. Isso é malvado. Deus, eu não consigo me controlar. Alguém me bate no nariz. Hulk, me ajude com o seu Santo Espírito. Me mortificar. Eu quero largar isso. Como Jacó. Implorando, agarrado em Deus, me muda! Até Deus, e Jacó mandou para casa Israel, um outro homem. Cheguei no Brasil, marcando estudos bíblicos, evangelizando, batizando, a igreja crescendo. E eu começamos nosso primeiro grupo de casa em nossa casa, e um casal apareceu. Marquei um estudo bíblico com eles. Eu não sabia, mas eles estavam morando juntos. E nós estudando, e daqui a pouco eles querem se batizar. E eles não estão casados. O que vamos fazer? Eu cometi o erro de batizar eles sem eles casar. Eu sofri por 4 anos tentando conseguir eles casar, porque eles... Ela não batizou. Eles falam que se casaram 2 semanas. Mentirosos. Eu não batizo ninguém que não separa as camas, ou eles não casam primeiro. Porque eles vão te enganar. Não batize ninguém morando juntos, a menos que eles vão separar as camas, separar casas e casar no final do mês corretamente. Meu, você pode, posso arriscar palpite. Mas eu era jovem, e o tempo todo que eu estava evangelizando eles, ela me pegava em particular. Uau, ele tem problema com bebidas, ele é um alcoólatra, e ele me bate. Eu não estou vendo nada disso, eu não estou entendendo. Ele parece um cara legal, ele é um motorista de ônibus. Tipo, entre São Paulo, Curitiba, um homem culto, e ele me enganou direitinho. Então, mas eu estou lá indo toda semana tentando estudar com eles e ajudar, e é uma tarefa para um jovem que não sabia o que eu estava fazendo. Mas, uma noite, eu cheguei lá para o estudo bíblico, e dentro da sala deles tinha a filha pequena, tinha filha, 15 anos, tinha filho, tinha nora. Tinha a mãe, e normalmente Ri vai comigo, mas ela está grávida até aqui, e ela diz, Alan, eu não posso ir hoje. Ela sempre vai comigo, mas ela ficou em casa, eu fui sozinho. Eu chego no estudo bíblico, e a senhora, ela, minha irmã em Cristo, ela sai e diz, ele não está aqui. Onde ele está? Ele levou o carro e foi embora. Ele vai voltar mais tarde? Eu não sei. Você pode me ajudar a pegar o carro? Era uma armadilha. Mas, ok, eu posso. Então, ela entra no carro comigo e nós vamos lá para buscar o carro. É uma fusquinha. Chegamos lá e lá está ele, com pai, mãe, irmão, ele, todo mundo bebendo. E eu disse, hey, boa noite. Ele, eu peguei ele. Ele está lá bebendo. Eu falei, eu vi que cerveja, ele já está ficando meio alterado. Eu pensei, a gente conversa essa semana. Legal, e tchau. Eu fui embora. Ela pegou o carro, eu peguei o carro e voltamos para o estudo bíblico. Tem toda aquela turma lá. Vamos estudar a Bíblia. Nós sentamos e ela levantou. E ela trancou a porta de madeira. Eu falei, por que você trancou a porta? Ela diz, ele está chegando. Ele está chegando. Eu falei, como assim? Oh, ele está com raiva. Mesmo? Oh, é. Eu não entendi. Vamos ter o estudo bíblico. Daqui a pouco, ele, eu 72 quilos, ele uns, eu não sei, 90 quilos. Ele chutou aquela porta, caiu no chão. Ele veio em cima de mim, tu, tu, tu. Ou ele acertou, é fácil acertar. Tu, tu, tu. Eu tentei segurar as mãos. Ele soltou as mãos, pega a mão, pega a mão. Alguém vai fazer alguma coisa? Eu estou sozinho. A sala limpou. Eu estou sozinho. Eu segurando. Ele era um saco de. Ele era um saco de pancada. Alguém ligou para a polícia. Outra pessoa pegou um fio elétrico do chão e jogou para mim. Eu levei ele lá fora e ele tropeçou. E ele começou a me chutar no peito com seu número 42. Eu peguei a corda elétrica. Eu amarrei ele como qualquer vaqueiro faria com boi. Para-choque do seu Fusca. E eu voltei para a sala respirar. O policial chegou. Eles começaram, eu disse, você não vai soltar ele? Oh, a gente cuida de, não solta ele. Ele é uma fera fora de controle. Ou eles soltaram, eles almejaram e ele foi preso. Eu fui para casa aquela noite, cheguei em casa e disse, o que aconteceu com você? Ela viu os hematomas no meu peito, no meu rosto. O que aconteceu com você? Eu falei, ele diz, Reed, eu estou tão feliz. Eu estou tão alegre. Porque eu não toquei nenhuma vez nele. Eu teria acabado com a raça dele em 30 segundos. Eu fui para casa. Aleluia! Deus me transformou! Deus me mudou! Eu não sou lutador mais! Eu mostro amor e carinho para pessoas. E sabe a maior bênção? Dentro de um mês, os pais deles foram batizados. Ele voltou à igreja. Ainda não estavam se casaram. Finalmente foram para os Estados Unidos, mentiram para os governos norte-americanos. Por que eles não casaram? Porque ela estava casada com outro ainda. Era uma bagunça. Não batiza ninguém casado. Você separa as casas deles e batiza, ou eles se casam, mas não faz isso. Eles têm que se arrepender primeiro. Porque não se arrepender, esse batismo não valeu. Arrependimento primeiro. Mas, eles foram para os Estados Unidos e brincadeira na igreja lá. Eu liguei para o evangelista lá. Eles estão te enganando lá. Eles têm que se casar. O pregador foi em cima. Eles se casaram nos Estados Unidos. Mas eles mentiram no formulário que não tinha nenhum casamento anterior no Brasil. Ela está casada até agora no Brasil com outro homem. Se chama... Como se chama isso?
Poligamia.
Oh, mas sabe uma coisa? Eu estou tentando trabalhar com essa família. Alguns anos atrás, ele ligou para mim e disse, minha filha, lembra aquela pequenininha na sala, quando tem uma surra em você? Ou ela vai se casar, quer ser convidado para o casamento? Eu disse, ok, eu fui no casamento, todo mundo terno, e cumprimentei, amei pessoas. E ele me gosta. Um dia eu estava indo para Guarapuava, descendo o BR, eu não tenho visto eles em 10 anos. E eu paramos lá naquela Anilo para café, e lá está este casal. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Eles estavam indo para Campo Mourão, então não tinha visto eles em anos. Eu espero que nosso toque lá mude a vida deles para sempre. Mas eu contei toda a história isso para vocês, só para saber que lá dentro de nós tem algo diferente do que os animais. Nós temos algo de consciência. Nós temos uma natureza divina. E minha natureza estava torta. E eu estou grato que Deus me transformou. E eu tenho muito mais para aprender. Mas espero que serviu para você de alguma forma. Nós fazemos, nós matamos animais. Nós comemos. E nós não temos culpa nenhuma. Se fôssemos somente matéria física, que poderia ser errado em sua esposa de um homem, em uma esposa de um homem cometer adultério com outro homem? Cachorros fazem isso. Mas sabe uma coisa? Se alguém mexer com minha mulher, não vai ser uma natureza malvada lá dentro protegendo ela. E você vai ter que lidar com tudo que eu tenho. Eu nunca perdi uma luta na minha vida. Quando aquelas duas torres gêmeas caíram em Nova York, quantos brasileiros morreram lá? 500, foi 50? Quantos brasileiros? E os brasileiros, vamos vir para casa e fingir que nada aconteceu. Bush diz, você mexeu com minha casa, com minha família. Ele tomou uma atitude, defendeu a pátria. Parabéns, Bush. Eu sei que a televisão liberal, ateu, evolucionista, detonou a reputação de Bush. Oh, Bush ama a pátria. E você não mexe com minha mulher, minhas crianças. Os muçulmanos não atacaram os Estados Unidos. Eles atacaram o mundo. Eles atacaram vocês. Eles queriam exterminar sua raça. Sabe, se eles queriam atacar os norte-americanos, sabe o que eles teriam feito? Pegado aqueles aviões e batado num estádio de futebol em pleno domingo e matar 90 mil numa só vez, não 5 mil em duas torres gêmeas, só 5 mil. Eles não atacaram os americanos, eles atacaram o mundo. Nós vamos amar os muçulmanos. Nós vamos amá-los. Mas se eles entram em casa com uma arma e atacam a minha esposa, eles vão receber tudo que eu tenho. Todo americano. Não, todos. 99% andam com uma pistola no corpo o tempo todo. Alguém falou, eu vou para os Estados Unidos, é um rapaz brasileiro, eu vou mudar para os Estados Unidos e arrumar uma moça norte-americana e casar com ela. Você não entende nada sobre moças norte-americanas. Elas atiram melhor do que qualquer do exército brasileiro. Elas são armadas e elas têm uma atitude. Quer namorar com uma moça norte-americana, aprende um pouquinho da cultura antes. Elas pensam bem diferente de brasileiros. Sem homens. Desculpe, a comercial, política, eu não devia falar essas coisas. Minha esposa diz, ah, você não devia falar essas coisas. Ok. Eu falei já. Se homens evoluíssem de animais como resultado de sobrevivência do mais forte, então por que esta ideia não é usada hoje? Por que não é sobrevivência do mais forte? Por que no Alan usando os pulsos todo dia? Nos Estados Unidos, em 1895, foi estabelecida uma nova cidade. A cidade se chama Liberal. Esquenta, já pensa sobre o nome. Liberal, no estado de Missouri. Foi estabelecido por um ateu, se chama George H. Walsh. Ele era advogado, ele comprou um terreno, e desde que ele é um advogado, conhece seus direitos, nenhuma igreja podia ser estabelecida lá. Ninguém podia falar de Deus nessa cidade. Ou ele ia processar você. Porque a lei daquela cidade diz nada de Deus. O que aconteceu? A violência e crime quase acabaram com a cidade. Porque é a sobrevivência do mais forte. Por quê? O crime não está errado. Se Deus não existe, a sobrevivência do mais forte era a lei. O que aconteceu com a cidade? No ano 2010, a cidade ainda existe nos Estados Unidos. Tem população 759. Por quê? Por que ainda está em pé depois de toda aquela violência e crime na época? Cristãos, compraram o terreno ao lado e bloquearam a entrada da cidade. Alguém vai sair da cidade, ir para um outro lugar, tem que passar pela cidade onde os cristãos moram. Os cristãos evangelizaram as pessoas entrando e saindo da cidade. Com o tempo, George Walsh foi convertido e no final da vida ele escreveu um livro chamado Vida e Ensinamento de Jesus. Hoje, tem 7 grupos religiosos na cidade de Liberal, Missouri. Foi a lei de Deus que preservou a cidade, não a sobrevivência do mais forte. Agora você sabe porque eu conto histórias sobre a realidade da vida e não só ciência de uma apostila. Nós temos que viver neste mundo. Homens, tem algo dentro que não é matéria física. Os ateus dizem, é só matéria física. Eu digo, sim, matéria física, mas lá dentro tem algo que não é físico. Não, tudo é físico. Se nós somos somente matéria física, poderíamos juntar as matérias da vida e produzir um ser vivo. Mas nós não conseguimos. Há claramente algo além da matéria física para produzir a vida. Você se lembra de Gênesis capítulo 2, 7? Alguém quer ler Gênesis 2, 7? Sabe o que aconteceu em Gênesis 2, 7? Deus pegou um pouquinho de lama do chão e ele formou um desenho, projetou um homem, Adão. E ele tinha mais ou menos minha aparência, eu não sei, mas ele está deitado no chão, morto. E o que aconteceu em Gênesis 2, 7? Porque ele tinha coração, pulmões, rins, ele tinha todos os sistemas, ele tinha cérebro, ele tinha sangue, ele tem tudo, mas ele está morto. Gênesis 2, 7, o que aconteceu? Pode ler.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente.
Como ele se tornou um ser vivente? Deus, o fôlego de Deus. Ele começou a viver. Vocês sabem qual é o meu nome completo? Alguém sabe o meu nome? Este é o meu nome. Alan. E vocês conhecem o sobre. Nale. O que é o meu nome do meio? Só tem mais um nome. Lama. Lama. Em inglês, clay. Quando era criança, meu irmão mais velho diz, ei, Lama, vem cá. Eu me chamava de Lama de vez em quando. É bom, eu gosto desse nome, sabe por quê? Me faz lembrar de Gênesis 2, 7. Eu fui feito do pó da terra. O que está diante de vocês? Pó. Mas tem algo dentro de mim, natureza divina, que veio de Deus. Alguém já leu? Eu não devia falar nessas coisas agora, porque eu tenho tanta coisa para falar. Mas eu vou. Outro comercial rápido. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês conhecem essa de cor? Desde a terceira série. É a base da nossa vida. Agora, tem uma palavra interessante aqui. Toda a escritura é o que? Inspirada. Que palavra? O que significa inspirada? Eu espero que vocês sabem. Porque eu falo isso cada vez que eu venho no Ser Cristo. Se alguém talvez passou para frente. Inspirada é duas palavras gregas colocadas junto. A primeira palavra, Theos. Theos. Mais. Pneumatos. Pneu. Já deu uma dica. Matos. Nós sabemos o que é Deus, mas o que é pneumatos? O que está dentro de um pneu? Ar. Então, esta palavra, pneumatos, tem sido traduzido Espírito, tipo Espírito Santo. Vento, ar, fôlego. Oh, deixe-me ver. Oh, minha caixa de brinquedos. Vocês querem ver inspiração? Esta é a vida sem Deus. Mole, fraco. Esta é a casca de banana, uma bexiga aqui sem Deus. Inspiração. Bonito, firme, divertido, alegre numa festa de crianças. Mas muitas pessoas não vivem assim, eles vivem assim. Eles vivem vazio, só a casca. Essa é a vida do Mateu. É por isso que quando a tragédia bate na vida, eles cometem suicídio, porque eles acham que só são matéria física. Mas se eles podiam descobrir sobre pneumatos, o fôlego de Deus, a vida é bem melhor. A vida até... A vida é tão divertida. Ups! Algumas vezes seres humanos morrem. E não, eles vão direto para o céu. Então Deus... sopra na vida de outros. E sabe por que ele morreu? Porque ele fez o que eu fiz agora. Nós gostamos de... ah, festa! Mas sabe por que ele morreu? Porque ele queria fazer um nó. E segurar aquilo dentro dele. Não faça um nó. Nunca. Sabe por quê? Toda escritura é inspirada. Toda escritura é de Deus. Toda escritura é o fôlego de Deus. E como nós devemos viver? Vamos fazer uma experiência juntos. Estão prontos? Eu quero que vocês enchem os pulmões com ar e quando está cheio, segura. Um, dois, três. Segura. Quem soltou antes de mim? Algumas pessoas que conseguem fazer natação, tipo Jonas, ainda está segurando. Vocês podem soltar agora. Eu sei que vocês podem ir dois, três minutos, mais do que eu. Mas, o que vai acontecer com você se você não soltar o ar? O que vai acontecer com você? Morte. Bexiga. Nó. Morte. Morreu. Agora, vamos fazer outra experiência. Vamos encher os pulmões com ar, mas esta vez, solta o ar até não ter mais nada dentro de você. Solta, 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 ok? E depois segura. Pronto? Segura. Yeah, alguns já aconteceram. Agora, alguns de vocês já estão segurando, mas pode soltar, é só uma ilustração. Não tem que ser o campeão de segurar o ar. Agora, se vocês continuam segurando o ar e vocês não enchem os pulmões, o que vai acontecer com você? Morte. Sabe o que Deus quer nos ensinar, segundo Timóteo 3:16? Toda a escritura de Deus é o fôlego de Deus. Vocês precisam disso dentro de vocês. Eu decoro, 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 decoro. Eu cito versículos, eu estou levantando, eu estou exercitando, estou tomando banho, porque é a palavra do Espírito Santo e assim você é cheio do Espírito Santo. Enche sua cabeça com as escrituras e respira. Eu saio da cama depois de citar 8, 9, 10, 12, 15 versículos. Estou esticando com mais 10, 12 escrituras. Eu estou tomando banho, cantando, cheio do Espírito Santo. Porque muitas moças não sabem se vestir no centro de Guarapuava. Eu estou descendo a rua e lá vem ela com o decote para cá e a saia para cá. E eu estou cheio do Espírito Santo e eu vou para casa e nem percebo. Mas a maioria dos jovens não estão cheios do Espírito Santo. E as mulheres não sabem se vestir. Você vai fazer o meu irmão pecar. Talvez você está lá no culto, no domingo, e o irmão está servindo a ceia, e ele passa a bandeja, e ele está vendo coisa que ele não devia ver. E você vai fazer seu irmão pecar, porque seus olhos viram na sua blusa o que não devia estar vendo. Essas coisas bonitas que Deus criou, leia Cantares. Deus escreveu um livro inteiro sobre relações sexuais entre homem e mulher casado. Só. Então, essas coisas bonitas que Deus criou, nenhum outro homem deve ver, só o seu marido. Então, se cubra. Você não tem que ser um muçulmano e cobrir o corpo todo. Não, levanta o decote um pouquinho. Mas, fique cheio do Espírito Santo. O que eu estou tentando ensinar aqui? Nós somos diferentes de animais. Deus quer respirar dentro de nós. Se vocês querem decorar 9 versículos maravilhosos, pergunte para mim, eu mando para vocês. Leia todo dia por 30 dias, depois você decorou, depois de decorar, Deus vai respirar em você toda manhã ao levantar da cama. E sabe como vai ser a vida? A vida vai ser assim. Como nadador. Você sabe fazer natação? Cada vez que eles levantam o braço, estão respirando. Embaixo da água, solta o ar. Solta. E eles estão respirando. Por isso que eles podem nadar. Porque eles não estão segurando a respiração embaixo da água. Estão respirando. E sabe como a vida vai ser? Palavra de Deus. Louvor para o seu nome. Palavra de Deus, amor para vocês. Palavra de Deus, soltar para evangelizar pessoas. Eu vivo todo dia, é maravilhoso. Eu vivo. Eu nunca vou morrer. Só a casca, a matéria física vai, mas eu nunca vou morrer. Deixe Deus respirar dentro de vocês. Evolucionistas, ou materialistas, ou nazistas, ou comunistas, ou socialistas, ou da União Soviética-istas, ou do Darwinistas, eu não sei a mesma palavra, não podem explicar porque o corpo está vivo e o outro morto. Ambos têm as mesmas químicas, porque um corpo é vivo num momento e morto no próximo. Qual combinação de matéria física produz vida? Nenhum cientista consegue produzir a vida. Você pode ter tudo. Sangue, oxigênio, cérebro, tudo perfeito está morto. O que está faltando? Fôlego de Deus. Eu estou te falando. Você tem que deixar ele respirar você todo dia. Sabe uma coisa meio estranha que eu fiz alguns anos atrás? Eu comecei a passar tempo com um jovem. Ele tinha uns 14, 15 anos, não tem pai. Tem um pai, mas abandonou o lar, mora em outro estado, algum lugar. E ele não tem pai. A mãe vai na escola de dia, ou trabalha à noite, ou vice-versa. A mãe nunca está em casa. Este cara está largado na vida. E os viciados, traficantes de drogas, vão acabar com ele daqui a pouco. Então, eu comecei a jogar basquete com ele, convidei ele para casa, almoçar, brincar, jogos. Eu levei ele em retiro de jovens. Meus filhos são crescidos, então eu peguei ele ao meu lado e amar ele, ensinei o evangelho para ele, eu batizei ele, eu ensinei ele a pregar, eu ensinei ele para evangelizar outras pessoas, ele batizou o seu amigo da escola. Mas por que eu falo tudo isso aí? Ele não sabe nada. Então eu disse, cara, você tem que aprender a ser homem. Ok, vamos aprender a ser homem. Ele diz, eu quero trabalhar. Mas a lei brasileira não deixa ninguém trabalhar até 18 anos de idade. Você não pode nem varrer o chão numa obra de construção, porque a obra vai ser multada pela sociedade, porque jovens não são dignos de trabalhar até 18. Eu falei, sabe uma coisa? A lei brasileira não proíbe você de ser empresário. Eu posso ser empresário? Sim. Você pode trabalhar sem ser funcionário de ninguém, porque a lei proíbe isso. Como assim? Eu comprei todas as máquinas para cortar grama. Falamos com alguns vizinhos e a vizinha diz, oh, esse rapaz, e vocês podem chegar e cortar grama. Então, por 3 verões em Guarapuava, nós cortamos grama. Ele abriu uma primeira conta bancária, ele aprendeu a ofertar, ele aprendeu a pagar luz e água em casa com a mãe, ele começou a comprar sua própria roupa. Eu disse para este jovem, se um dia você precisa de alguma coisa, você fala para mim, eu vou te ensinar como conseguir. Um dia ele veio para mim e diz, Alan, eu preciso de uma coisa. Diz, o que você precisa? Ele diz, eu preciso de aparelho para meus dentes. Porque ele tinha os dois dentes da frente, estava aqui ao lado, e um torto preto assim. Ele sorria. Ele tinha um sorriso detonado. Eu falei, você precisa de aparelho, né? Você sabe isso custa caro? Oh, eu sei, eu não sei. Você disse que eu podia pedir? É, você pode. Como você vai ganhar dinheiro? Você já está trabalhando cortando grama, indo para a escola, tirando boas notas. Como você vai ganhar grana? Eu falei, ok, eu consigo pagar R$120 por mês. Faz um aparelho para você. Mas você vai ter que ganhar isso, eu não vou te dar. Você tem que trabalhar. Ele diz, o que eu posso fazer? Já está cortando grama, já está indo na escola. Eu disse, que tal isso? Por cada versículo bíblico que você decora, porque eu quero o fôlego de Deus dentro da vida dele, por cada versículo bíblico que você decora, eu vou pagar R$10. 12 versículos por mês, vezes 2 anos e meio. Ele é uma Bíblia ambulante. Devia ouvir ele pregar hoje. Ele não precisa de anotações, ele não precisa de uma Bíblia. Ele está cheio da palavra de Deus. E vai ser um missionário, uma equipe missionária em Belém, começando em janeiro.
Fazendo proposta em Belém já.
Oh! Ele é uma Bíblia ambulante. Ele é meu filho na fé. Que Deus abençoe a Tauã. Moralidade mostra que Deus existe. Porque quando você coloca o fôlego de Deus lá dentro, oh, você vai sentir bem ou você vai sentir culpa. E você coloca a palavra de Deus dentro de um ser humano, muda eles. Atauã é um grande pregador hoje, grande evangelista. Por quê? Ele deixa Deus respirar dele. E sabe o que ele faz comigo? Hey, Alan, quantos versículos você decorou esta semana? Ele cobra de mim. Então eu tento ficar na frente dele. Eu decorei uns 4 recentemente e eu vou cobrar dele. Quantos você decorou esta semana? Mas, pensa sobre... Eu quero te terminar com algumas ideias rapidinho. Moralidade mostra que Deus existe. Ele existe. E que os ateus têm uma filosofia que se contradiz. Deixe-me mostrar a contradição do promotor público. Ateus têm que, número 1, rejeitar a verdade que valores objetivos morais vieram de Deus e, ilogicamente, aceitar a ideia sem defesa que valores objetivos morais vieram de pedras e répteis. De onde vem a moralidade? Deus ou jacaré? Ou, presta atenção nessa. Deixa eu mostrar a contradição deles. Número 2. Ateus têm que rejeitar que valores objetivos morais existem e aceitar a ideia repulsiva e insana que estupro, assassinato, roubo, abuso de crianças nunca pode ser condenada como objetivamente errado. E Richard Dawkins ontem diz que eu sou insano, estúpido, porque eu não acredito em evolução. Quem é insano, ignorante e estúpido? O que Salmos 14 falou? O tolo diz que não há Deus. Se ateísmo fosse verdade, indivíduos nunca poderiam ser logicamente castigados por ações imorais, desde que não existiria uma lei moral. Se Deus não existisse, então não existiria um ponto de referência objetivo, um padrão objetivo, nem uma lei fora da matéria física para dizer que algumas coisas são certas e outras são erradas. Lógica exige que o bem e o mal só podem existir se existe um ponto de referência fora da natureza e matéria física. A única razão de ter uma lei moral objetiva para humanos é ter um Deus que providenciou esta lei. O argumento antropológico: o homem é a única matéria física com consciência. O homem é totalmente diferente do resto da matéria física. A Bíblia torna isso claro em Gênesis, porque somente um homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:26. Nada mais no universo físico é interessado. Presta atenção. Nada mais no universo físico é interessado no seu passado, história. Seu propósito, por que eu estou aqui? Seu futuro, para onde eu vou? A diferença entre homem e qualquer outra espécie de animal é óbvio. Somente o homem admira o pôr do sol. Compõe uma sinfonia, acumula conhecimento através dos séculos, faz planos para melhorar, sente condolência e oferece perdão. Se moralidade é produzida por matéria física, por que o homem é a única parte da matéria física com moralidade? A razão é porque a matéria física não produziu moralidade. Argumento antropológico, quero demonstrar que entidades não físicas existem. Números, valores, teorias, conceitos, leis da lógica, sentimentos, decisões e verdades não são entidades físicas. Você não pode pesar bondade ou culpa, ou medir a extensão de um pensamento em minha mente sobre minha infância. Desde que essas entidades não físicas existem, então nem tudo é matéria física. Presta atenção nisso. A cada 7 anos, nossas células do corpo são quase totalmente... Tem que mudar esta palavra. Substituídos. Eu estou falando quase substituídos. Todas as células do nosso corpo, cada 7 anos. Meus dentes ainda estão aqui. Mas o restante... Mas minha identidade pessoal permanece a mesma. A razão é porque, em acréscimo aos nossos corpos, nós temos uma alma, um centro moral, a qual permanece constante durante nossas mudanças físicas. Está dentro de nossos corpos, mas diferentes deles. Portanto, a matéria física não produz moralidade. A matéria física não vivente, tipo uma pedra, não é racional e não tem consciência. Se o homem fosse o resultado da modificação de combinações fisioquímicas, então ele não poderia confiar no seu próprio pensamento. A matéria física é não consciente, irracional, não inteligente, ilógica, irresponsável, amoral e mudo. Não fala. Como a matéria física produziria seres com consciência, inteligência, racionalidade, pensamentos lógicos e moralidade, quando ela não possui nenhuma dessas propriedades? Como você poderia ser responsável por suas decisões e ações se você fosse somente o resultado de causas materiais irresponsáveis? A matéria física não vivente, tipo uma pedra, não é racional e não tem consciência. Como nós sabemos? Se nós fôssemos produtos do irracional, então nós não seríamos desenhados a ser racionais. Mas nós sabemos que nós realmente pensamos, raciocinamos e temos consciência. Estes efeitos somente poderiam ter sido produzidos por uma causa divina. Um criador consciente, racional e inteligente. Não apenas isso, mas em vez de sermos uma máquina determinada, nós temos vontade própria, habilidade de escolher e decidir. Estes comandos não físicos apontam para um comandante não físico, um criador de valores e ética. Se é verdade que o universo físico precisa de uma causa, ou mesmo é verdade para essas entidades não físicas. O universo físico é uma prova externa e a consciência é uma prova interna da existência de Deus. Nós sabemos que os homens se encontram sob uma lei moral a qual eles não fizeram e não podem esquecer ainda mesmo quando tentam e a qual eles sabem que deveriam obedecer. É esta lei moral não física em nosso interior que é universal e não criamos, que nos acusa em nossos erros e nos defende quando nós fazemos o que é correto, que nos convence que Deus realmente existe. Por que nós sentimos culpados quando erramos? Esse sentimento aponta alguém que nos faz sentir desta maneira. Entidades físicas que não possuem consciência não se sentem assim. Os ateus não possuem explicação para esses sentimentos, mas a explicação bíblica faz sentido para a situação do homem. Não somente explica por que nós nos sentimos culpados, mas também nos oferece um remédio para remover a culpa através de Jesus Cristo. Aquelas que não acreditam em Deus e no perdão vivem frustradamente enquanto carregam a sua culpa. Immanuel Kant, 1724 e morreu em 1804, filósofo alemão e por um certo tempo ateu, afirmou que este argumento antropológico o forçou a aceitar a existência de Deus. Ateus não querem que Deus exista porque interfere com sua moralidade. Deus interfere com a sua vida sexual. Mas não é interessante que o ateu pratica seus pecados sexuais em segredo, no escuro, ao invés de ser como um cachorro na calçada, na luz do dia. O cachorro não se importa em quem assista, pois não tem moralidade. Mas o ateu se importa. Por quê? Deve ter algum tipo de moralidade dentro do ateu. Agora, deixe-me ver uma coisa aqui. Ok, eu quero aproveitar alguns minutos e se você quiser a gente termina nós começamos meio tarde depois do almoço, que eu sei que tem almoço para fazer. Ok, vamos trabalhar mais alguns minutos e a gente vai parar e a gente pode chegar 14 dias se quiser. Argumento antropológico, uma outra perspectiva. Inteligência exige um criador de inteligência. Argumento de lógica. Número 1. Qualquer coisa que tem inteligência deve ter sido causada por algo inteligente. Você tem um efeito de inteligência, você tem que ter uma causa de inteligência. Número 2. Organismos como animais e humanos têm inteligência. Portanto, animais e humanos devem ter sido criados por um ser inteligente. Vamos falar deste argumento antropológico sobre inteligência. Inteligência é definida como a habilidade de adquirir e aplicar conhecimento. A habilidade de aprender e entender coisas ou lidar com situações novas ou difíceis. Homem tem um nível extremamente alto de inteligência, como nós sabemos. Ele construiu espaço na naves que ele guia 380 mil quilômetros até a Lua, enquanto ambos a Terra e a Lua estão em movimento. Ele construiu corações artificiais que podem estender a vida dos doentes. Ele continua construindo computadores que podem processar bilhões de pedaços de informação num segundo. Ele pode escrever poesia, calcular onde Marte estará daqui uns 50 anos, construir pianos e videogames. Uau! Mesmo que há uma grande diferença entre homens e animais, animais também têm uma medida pequena de inteligência. Animais têm inteligência. Cachorros aprendem a sentar, ficar, rolar, fingir mortos. Golfinhos aprendem a saltar por aros sob comando. De acordo com a teoria de evolução dos ateus, bilhões de anos atrás, nada. Presta atenção. De acordo com o promotor público, a teoria de evolução dos ateus diz, bilhões de anos atrás, nada. Causou uma bola pequena, invisível, explodir. Então, bilhões de anos depois desta Big Bang, esta grande explosão, galáxias começaram a se formar de partículas sem vida, sem mente, sem inteligência, que estavam flutuando no espaço em nuvens de pó. Centenas de milhões de anos depois, animais e humanos inteligentes evoluíram. Uau, como eles têm feito nesta fantasia de Branca de Neve. Agora, de acordo com os cientistas, o que os cientistas têm observado na natureza? Inteligência exige inteligência prévia. A razão que humanos têm inteligência no século 21 é porque nossos antepassados eram inteligentes. A razão que animais têm alguma medida de inteligência é porque criaturas inteligentes vieram antes deles. Pó não se organiza ao ponto de ter capacidade de adquirir e aplicar conhecimento. Água não pensa. Lama sem mente. Que evolucionistas dizem que produziu vida inteligente na Terra. É somente uma conta de fadas de acordo com a ciência. Como as primeiras criaturas inteligentes vieram habitar no universo? Boa pergunta. Como as primeiras criaturas inteligentes vieram habitar no universo? Da mesma forma que a primeira vida exige uma vida sobrenatural. Também os primeiros seres na Terra exigem um criador inteligente que é autoexistente. E vamos terminar com alguns pensamentos. Provas da existência de Deus, a matéria física começou, comprovado. A matéria física teve uma causa comprovada. A matéria física teve uma causa inteligente que desenhou a matéria física, não é por acaso. Deus a desenhou. Também tem o argumento ontológico. O homem tem esse conceito de Deus. E homens não podem imaginar o que existe. Deus se manifestou. É por isso que a gente pensa em Deus, porque Deus se revelou. E o último, o homem tem moralidade dentro que é além da matéria física. E Deus deu a lei. De acordo com Romanos capítulo 1, versículo 20. O argumento cosmológico, a matéria física teve um começo. Por causa do universo em expansão, a segunda lei de termodinâmica e a lei de causa e efeito. Vocês estão vendo o eterno poder de Deus visto. De acordo com o argumento teleológico, a matéria física não só começou, mas começou com desenho, com ordem, com perfeição, com precisão, com beleza. Porque Deus fez isso, a gente pode ver as impressões digitais dele com clareza. Podemos ver o projeto, a planta da casa dele com facilidade. Número 4, o argumento ontológico, o homem tem o conceito de Deus na mente. Agora, estamos olhando no ser humano e dentro do ser humano, natureza divina. E o argumento antropológico, o homem tem moralidade dentro a natureza de Deus visto. Você quer ver os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder? Olhe ao redor, no universo, no mundo. Sua natureza divina, olhe dentro de você, humano, e você vai ver Deus claramente. Hoje à tarde, nós vamos fazer criação versus evolução. Promotor público, bem-vindo de volta, porque eu estarei aqui se Deus quiser. Bom almoço, obrigado pelos 10 minutos extras.